Anglicana, imagina uma assembleia ordeira, as pessoas querendo se querendo bem, né, só falando coisa bonita. Não, não é nada disso. Né, não tem nada disso. Nós sabemos que hoje mesmo essa visão idílica da Grécia antiga, da democracia grega, com todo mundo, né, votando harmoniosamente, isso é uma invenção do século XVIII, uma invenção em particular de Hegel, né, mas que não corresponde à história grega. As assembleias gregas eram um quebra-pau danado. Né? E se a gente imagina que os gregos, não, como nós, não falsificavam votações, os arqueólogos hoje já nos demonstraram fartamente que isso não é verdade. Né? Em alguns sítios arqueológicos foram encontrados tabletes de votações que claramente foram, digamos assim, distribuídos na entrada, né? tinham todos exatamente a mesma origem. Ou seja, a votação também lá, por vezes, era manipulada. Né? Mas a gente não precisa de um espaço público idealizado como espaço, né, da pura franqueza, da pura bondade, para estar dentro de uma tradição republicana. O importante é que a gente reconhece esse lugar como lugar no qual nós vamos, enfim, resolver nossas diferenças. Né? Lugar, né, por isso mesmo, lugar que se define não como lugar da paz, da concórdia. Essa, na verdade, é a aposta dos medievais, do mundo da política, como mundo onde, de fato, eu vou tentar encontrar a paz. Porque os medievais eram muito espertos, eles sabiam que isso é muito difícil, né? Mas, enfim, né? Não, a aposta republicana do Renascimento é que o espaço público é o lugar do conflito e não da paz. Né? Ele é público exatamente porque eu transfiro as minhas diferenças, né, para um lugar no qual o outro também pode transferir as suas. Um lugar no qual o outro também terá direito de dizer não. Né? E eu vou reconhecer as armas que são legítimas para o conflito. Né? Então, uma coisa que Maquiavel nos deixou, quer dizer, e que vai influenciar muito, né, a tradição republicana moderna, é justamente que eu construo espaços é para brigar. Né? Porque se fôssemos, né, ou se fosse possível a hipótese de um povo de santos, eu não precisava de espaço público, eu não precisava de política. Né? Quer dizer, num certo sentido, né, aí por isso que eu estou dizendo a esperteza dos medievais, e Santo Agostinho já sabia disso, quer dizer, a política se deriva da condição humana decaída, porque se fôssemos santos não faríamos políticas. Quer dizer, se tem algo extremamente humano é exatamente o espaço público, porque, né, se fôssemos capazes de um convívio superior, baseado apenas em boa vontade, em bons, né, em bons fluidos, bom, isso de fato não precisaríamos de política. Se nós O espaço humano, ele demanda esse espaço público exatamente para que a gente não converta as nossas diferenças em violência. Né? Então, eu construo um espaço conflituoso, mas não violento. Eu construo um espaço da violência, isso que é o núcleo da tradição republicana, eu construo um espaço altamente conflituoso, mas não violento, né? No qual eu manifesto, e por isso eu preciso de armas. Eu manifesto meus desejos, eu preciso de armas. Quais? A persuasão. Né? A formação dos diversos grupos, modernamente dos partidos, né, da organização dos interesses. Né, porque uma tradição republicana não é uma tradição, digamos assim, que aposta numa bondade abstrata do homem, aposta ao contrário, numa regulação do fato de que nós não somos exatamente, né, a gente não precisa ser agustiniano, que nos tratava de imbecilitas, né, ao nos definir, dizia, né, que eram imbecilitas humanas. Né, então, digamos que ele tinha uma percepção muito, né, muito clara da condição humana, a gente não precisa chegar, a gente pode ser até mais otimista do que Santo Agostinho em relação, né, aos homens, mas dificilmente a gente pode colocar a tradição republicana ao lado, por exemplo, do pensamento utópico. O pensamento republicano não é um pensamento utópico, é um pensamento do conflito. Né? Simplesmente ele foca, então, a sua atenção na vida pública e escolhe como forma de vida adequada para o homem, né, a vida ativa. Né? Contrária à vida, né, seja do passado, a vida de contemplação, seja no presente, aí eu já começo, né, a puxar um pouquinho a sardinha para a nossa brasa, do puro defesa do interesse individual, né, a tradição republicana nos fala, né, do espaço público, da forma de vida para habitar esse espaço, qual seja, da vida ativa. Né, mas me fornece a primeira ferramenta, né, a ferramenta, né, é, né, essa ferramenta da, né, da retórica, né, da persuasão, do discurso, do diálogo, né, da capacidade de convencer o outro, né, a, né, digamos assim, a operar no meu sentido. Tudo isso, no entanto, né, seria, né, faz parte de uma tradição, mas seria pouco se eu não fosse capaz de responder a seguinte pergunta. Está tudo muito bem, está funcionando ótimo, mas num conflito, né, digamos assim, Qual que é o parâmetro que eu devo ter para fazer uma escolha? Diante de um impasse, como que eu posso me guiar numa disputa, num impasse, entre campos em conflito no espaço público? Eu posso apostar, por exemplo, que esse espaço vai resolver automaticamente essas disputas. Não há razão alguma porque eu não faço essa aposta. Agora, eu posso fazer uma outra aposta, que é de tentar erigir um princípio que me garanta ou que sirva de norte para as minhas ações e que sirva de norte para que eu opte por A e não por B. Qual que é esse princípio? Esse princípio é a ideia do bem comum. É a ideia de que você tem interesses que são privados e que são legítimos, você não precisa deslegitimar os interesses privados, mas que esses interesses, uma vez levados para dentro do campo do espaço público, eles encontram um segundo regulador, que não é só o meu desejo. E esse segundo regulador, uma tradição republicana, reconhece, então, como segundo regulador, regulador fundamental da vida pública, a ideia de bem comum. Bom, e quem diz o que é o bem comum? Porque se fosse tão fácil assim, se fosse um bem comum transcendente, que nós pudéssemos recorrer a ele como um juiz exterior, facilitaria muito a nossa vida. Mas a grande verdade é que não existe essa exterioridade entre o bem comum e a sociedade, que o admite e que o gera. Porque esse próprio bem comum, obviamente, ele não pode estar desconectado, ele não pode estar distante da nossa própria história, porque senão ele não será um guia. Não adianta, se eu erigir um bem comum por demais abstrato, de novo, ele pode servir para um belo discurso, ele não guiará ou não será capaz de guiar ações concretas. Agora, se eu também não tivesse parâmetro do bem comum, eu posso transformar esse conflito num campo de guerra, que vença o mais forte. Então, eu posso simplesmente apostar ou que eles se autorregularão, toda a tradição liberal faz essa aposta, a tradição liberal clássica faz a aposta de que as forças em conflito encontram um espaço de autorregulação. É uma hipótese racional, perfeitamente admissível. Ou, no caso da tradição republicana, eu vou dizer não. Esses conflitos deverão encontrar parâmetros que são comuns à totalidade da população. Por exemplo, um parâmetro possível, vamos pegar, enfim, uma coisa mais comezinha, o direito universal à educação. Quer dizer, eu posso erigir esse princípio, é o caso, por exemplo, da República Francesa. Todo o projeto da Terceira República Francesa está baseado, com Jules Ferry, na ideia de que as oportunidades serão de fato iguais se eu for capaz de educar as pessoas de maneira idêntica. Se eu de fato der a todos a mesma oportunidade. E aí as diferenças que se produzirão no final serão diferenças, enfim, próprias da natureza humana. Porque enfim, o pensamento republicano nunca fez essa aposta, que foi próprio, pelo menos, de um certo socialismo, de tentar anular as diferenças. O pensamento republicano aceita perfeitamente, como no caso da Terceira República Francesa, a diferença, mas sempre no final do processo, e nunca no começo. Que no final alguns sejam mais competentes, mais capazes do que outros, isso faz parte da tradição republicana. O problema é que a gente não pode ser condenado, a princípio, a essa diferença. Então, Jules Ferry, por exemplo, um caso histórico concreto, o sistema francês até hoje funciona a partir disso, qual que é a ideia? Exatamente que todos os meninos, primeiro, possam ir à escola, então a ideia, o ideal de um bem comum aí, nessa ideia, quer dizer, então, na hora de votar um orçamento, por exemplo, se você tiver que votar alguma coisa, esse princípio, ele é superior ao princípio de fazer, enfim, um ato político, enfim, para comprar uns carros, por exemplo. Exemplo grosseiro, estou tomando a esmo, Mas, ou seja, a ideia universal de que nós só teremos o exercício pleno da nossa cidadania se tivermos acesso idêntico à educação, é um parâmetro de bem comum. Por quê? Porque ele vai me garantir, no futuro, uma sociedade onde a expectativa de justiça, outro parâmetro também de bem comum, possa ser efetivamente uma demanda. Esse impasse que nós conhecemos tão bem, a gente tem um impasse no polo da justiça no Brasil, todos nós sabemos, a gente, nenhum de nós, de sã consciência, pode dizer que nós temos um país cujo exercício da justiça seja pleno e, ao mesmo tempo, a gente não tem condições, digamos assim, de acesso ao mundo público que seja idêntico. Então, a gente vive essa má consciência da condenação necessária do crime, enfim, das transgressões de um polo e uma outra compreensão, por vezes, da origem desses enfim, da possibilidade do crime. Então, quer dizer, o parâmetro da educação não é nada abstrato, é um parâmetro de bem comum E o que a França fez? Né? Uma aposta republicana. Bota todo mundo na escola. E Júlio Ferri era um sujeito de grande imaginação. Ele imaginou um sistema tal que, mais do que botar na escola, os conteúdos eram idênticos. É uma frase dele, tradicional, que todos os meninos franceses atravessam os Alpes no mesmo dia. Né? Com isso, ele queria dizer que todo mundo estudava na geografia o mesmo ponto, no mesmo dia. Ele levou essa ideia da educação ao extremo de fato, tentar produzir, né, uma igualdade, né, ao final do processo, que fosse, de fato, né, reguladora desse, né, do bem comum. Esse, é claro, é apenas um aspecto. Né. Por fim, na tradição moderna, a gente aí tem que voltar um pouquinho para o mundo antigo, para a gente entender o lugar da virtude nesse debate. O mundo antigo, ele, evidentemente, até nós todos sabemos, tinha, né, um espaço muito especial para a virtude heróica. O mundo grego tinha lá, não só, né, tinha os seus heróis, além de tudo gostava dos seus heróis. E o mundo romano foi povoado pela ideia da virtude heróica. É, quando a gente lê Tito Livre, fabulação ou não, metade daquelas pessoas, a gente não tem nem, né, nem a ambição de chegar nem perto da virtude deles, porque, de fato, eram semideuses. Né. É evidente que, né, os historiadores posteriores sabem muito bem que Tito Livre tinha muita imaginação e muitas vezes poucas fontes. Né? Mas pouco interessa, porque se de fato a gente não pode se fiar em Tito Livre, né, digamos assim, para medir os fatos históricos, a gente pode se fiar nele, né, para compreender o ideário romano, né, o ideário da virtude. Né? E de uma virtude que na tradição romana republicana é justamente da virtude cívica. Quer dizer, então, o ator, esse ator, né, que vai para o espaço público, no caso romano, é um ator, né, que tem, digamos assim, na cidadania, no exercício da cidadania, né, o lugar da sua plenitude. Isso explica, por exemplo, fatos conhecidos nossos, que os escravos muitas vezes eram libertos em Roma e podiam ser ricos, mas não podiam ser cidadãos. Né, eles estavam, podiam, né, conseguir riquezas, né, mas continuavam na condição servil, né, não podiam ser soldados, porque, né, a cidadania militar era a forma antiga da, né, da virtude. Então você podia ser soldado, né, era na verdade, né, uma distinção especial, nem todos podiam integrar, né, assim, portar armas em nome da república, né, só aqueles de fato livres portavam armas. Então muitas vezes os escravos eram libertos, né, um ou outro, enfim, claro que a situação geral não era essa, mas podiam ser ricas, né, mas portar armas não, ser soldados ou cidadãos não. É claro que quando essa, digamos, essa figuração da virtude chega no Renascimento, tem um problema, né? Porque esse elogio, né, da condição, né, Tito Livre conta daqueles grandes generais, enfim, que ganhavam batalhas espetaculares e depois voltavam para o seu sítiozinho, né, de 2 acres para cultivar a terra, porque eram paupérrimos. Né. Mas quando essa tradição chega em Florença, né, não deu muito certo. Por quê? Porque ela chega pelas mãos de pessoas ligadas a uma sociedade mercantil, a uma sociedade rica, e que cá entre nós não gostava muito de guerras. Quando tinha que fazê-las, pagavam um monte de gente de fora para fazê-las, porque os florentinos não iam sair de casa, né, das suas belas casas, para fazer guerra. Né? Maquiavel chega a ironizar isso, dizendo que nas batalhas inteiras da década de 1460, na Itália, morreu apenas um sujeito na batalha, assim mesmo que caiu do cavalo. O dado é historicamente falso, né, não é verdade. Mas é relevante, quer dizer, que os florentinos não tinham o menor gosto pela guerra. Né? Isso é interessante, por quê? Porque obrigou os humanistas italianos do Renascimento a retranscrever a ideia da virtude. Quer dizer, aquela virtude heróica, guerreira, plenamente, né, que só se realizava totalmente na glória, né, de possuir, enfim, né, uma espada, ela no mundo mercantil, no mundo de interesses econômicos, no mundo de banqueiros, como era Florença, né, digamos assim, ela teve que ser retranscrita. Né, o heroísmo deixa de ser a tônica essencial da virtude, né, e a capacidade de gerar bens públicos, né, ocupa esse lugar. Então, o ator, muitas vezes, é meramente o ator, o hábil, capaz de defender a sua pátria, né, capaz de colocar a sua pátria em vantagem em relação à outra, mas essa vantagem, muitas vezes, né, no caso dos humanistas, era meramente diplomática. Né, eram grandes diplomatas capazes, né, era uma piada da época, né, mas, enfim, que dizia, enfim, um duque de Milão em guerra com Florença, dizia que temia muito mais as cartas do chanceler de Florença do que os exércitos florentinos. Que os exércitos eram uma porcaria, mas, em compensação, o chanceler era ótimo. Né? E as cartas, nessa época, eram muito mais próximas do que nós chamamos de panfletos. Né? Eram cartas que eram emitidas e entregues na Itália inteira. Então, Né? Eram cartas, nós temos vários exemplares, fabulosas, né? Com vitupérios magníficos, né? Eles trocavam esses vitupérios, de fato, né? Eram cartas que produziam uma certa visão de mundo. Né? As pessoas acreditavam no que, né? Naquilo, funcionava como elemento de propaganda mesmo, né? Como um elemento de convencimento das pessoas. Então, essa dimensão heróica, então, da, né, da República do, né, dos Romanos e também, né, em grande medida, da experiência grega, ela desaparece num certo sentido, pelo menos num certo sentido, né, no momento do humanismo cívico, e ela vai retornar, né, com os franceses, na Revolução Francesa, em que o herói revolucionário faz de novo a sua aparição. Né. Mas, ao lado disso, por isso que há uma tradição republicana que continua e que não demanda o herói. A Revolução Americana, ela é muito interessante, porque quando a gente lê os panfletos ingleses da época, é muito... Né, os ingleses não entendem. Falam, gente, mas fazer uma revolução por nada? Na lógica inglesa, não havia razão alguma para os americanos se revoltarem. Os acordos eram razoavelmente cumpridos. Enfim, a Revolução Americana é uma revolução feita nesse sentido, né, em nome da liberdade mesmo. Não havia grandes razões, né, grandes massacres, enfim. Isso não aconteceu. Agora, os atores, né, da Revolução Americana também... Né, esses primeiros pais fundadores, esses primeiros grandes republicanos, também não eram grandes heróis. Né, assim como os humanistas italianos, né, eles eram homens de grande convicção, né, de grande força, mas não eram necessariamente homens, né, de um heroísmo, digamos assim, espetacular, né, como, né, gestou a Revolução Francesa, como depois, né, outras experiências, né, irão gestar. Esses são, é claro, pontos gerais, né? Claro que uma tradição não se constrói somente com esses pontos gerais, né? Mas que me permitem chegar, então, a tentar, será que esses pontos, como é que eu devo tratá-los, né? Para responder essa pergunta que eu fiz nossa nessa noite, de saber se essa tradição pode ser considerada uma tradição do nosso tempo, né? Ou se, como os reis taumaturgos, né? Eles estão lá, né? Isolados nesse passado glorioso da monarquia, né, medieval, né, mas absolutamente, né, inofensivos, digamos assim, para os nossos debates contemporâneos. Então, é claro que eu trouxe aqui em primeiro lugar, então, apenas, né, dois ou três conceitos que são centrais numa tradição que eu estou reconhecendo, que é muito mais complexa do que isso, que comporta variações e variantes muito mais complexas, quando, né, nós vamos estudá-la historicamente. Certamente, um republicano francês do século XIX se reconheceria nesses pontos centrais que eu enunciei, mas exigiria de mim uma série, mas peraí, mas está faltando isso, isso e isso. Da mesma forma que, se formos estudar a Revolução Americana, do ponto de vista de uma Revolução Republicana, né, também, né, esses pontos estão lá presentes, a valoração da vida ativa, a ideia do bem comum, a ideia do cidadão ativo, né, mas também tem muitos outros. O elemento religioso teve nos Estados Unidos um papel enorme, elemento esse que tem uma leitura totalmente diferente na França. Enquanto a religião participa da Revolução Americana como ferramenta de ajuda, ela é banida, né, na França, ela é, né, digamos assim, o aliado natural da monarquia, a ponto, né, de ser, quer dizer, é uma revolução que produz uma laicização da vida pública, né, radical. Né, enfim, daí essas datas, né, da Revolução Francesa, e até o calendário eles resolveram mudar para não lembrar, né, digamos assim, o passado cristão, né, francês. Robespierre, coitado, fez aquela... Né, aquele ato tresloucado do culto ao ser supremo, fez lá uma parada de carnaval para, né, enfim, no Champ de Mars, não funcionou muito bem, ele mesmo se arrependeu daquilo, mas a ideia, quando ele fez isso, ele estava pensando no último capítulo do Contrato Social de Rousseau, né, da religião civil. Então, é claro que quando a gente fala de tradição republicana, eu estou aqui tentando separar para vocês apenas os aspectos que eu possa conservar sem incorrer em erros históricos graves. Né, porque se formos analisar as diversas experiências históricas, elas têm, né, claro, né, um grau de diversidade muito maior do que aquele que eu estou apresentando. Bom, então vamos fazer, assim, agora vou começar a defender mesmo, né, o meu ponto de vista, tentar mostrar para vocês por que que eu acredito, né, que essa tradição é uma tradição pertinente, né, nos dias de hoje. Não é uma profissão de fé política republicana, eu não sou, né, enfim, não sou um ator político, não se trata de nada disso, mas simplesmente de mostrar que recorrer à tradição republicana, né, nesses seus elementos permite que a gente entre no debate político atual. É só isso. Eu não quero, de forma nenhuma, convencê-los de absolutamente nada, não se trata disso, apenas convencê-los que o debate atual, né, é povoado por várias correntes de debate e que esse, né, um dos aspectos que povoa o debate político atual vem da tradição republicana. Então, de forma nenhuma, não estou, né, defendendo, fazendo nenhuma defesa, né, não, não cabe, não é o lugar, defesa pessoal de, digamos, de opções partidárias ou o que quer que seja. Simplesmente mostrar que o debate atual político passa, né, por temas da tradição republicana. Né. E quais são os dois, digamos assim, os dois grandes alvos desse debate que nós temos que prestar atenção? De um lado, o discurso liberal, na sua forma clássica e na sua forma atual. Né? E de outro, o autoritarismo em geral, né? Tanto nas suas formas extremas, do totalitarismo, quanto, né, nas suas formas, digamos assim, né, menos, mais atenuadas, das ditaduras, enfim, ou das experiências meramente autoritárias. Primeira precisão, será que a gente pode falar de um campo republicano, digamos assim, diferente totalmente do campo democrático? Não, eu não acredito nisso. Eu acho que se a república pode se realizar, no nosso tempo ela se realiza como democracia. Então, de fato, quer dizer, não há, não me parece haver uma experiência republicana atual que não seja ela mesma uma experiência democrática. Mas por que então não dizer simplesmente democracia e insistir na conservação de uma tradição republicana? É porque também a democracia admite outros pares. É perfeitamente pertinente falar de uma democracia liberal. Então, uma democracia republicana, uma república democrática, no sentido conceitual, ela demanda, digamos assim, opções em relação a problemas atuais que são específicos do campo republicano. Então, é essa, que é, digamos assim, os campos em que eu me situo. Então, a gente tem um campo de aliança, digamos, de proximidade entre o pensamento republicano e o pensamento democrático e um campo de ruptura, de um lado com o pensamento liberal numa ponta e de outro com o pensamento autoritário nas suas várias formas na outra. Bom, isso é claro que, digamos assim, o que, que me permite, afirmar ou dizer da pertinência do debate? É claro que eu estou me servindo um pouco do fato de que nós temos hoje, efetivamente, por exemplo, nos Estados Unidos, um debate com os liberais, levados a cabo pelos chamados novos republicanos americanos, que é um debate de grande fôlego, um debate que efetivamente ocorre, tem aí seus mestres, Pocock, Wood, e tem, enfim, e é capaz de influenciar a cena política, por exemplo, nos Estados Unidos. Não estou dizendo que esse debate ocorra entre nós, de fato, acredito que ele não está ocorrendo nessa forma, mas, enfim, é um debate que povoa a cena política atual. Na França você tem uma forte presença do discurso republicano, até hoje, enfim, é até engraçado às vezes, porque um político francês com muita frequência, termina um discurso que, num contexto mais inflamado, em geral, que vive la République, vive la France, que era um mote, por exemplo, do De Gaulle, os discursos durante a guerra do De Gaulle pelo rádio sempre terminavam, que vive la République, vive la France. Então você tem uma história republicana francesa que é altamente encarnada na vida institucional francesa. A França se identifica como uma república e vive a sua democracia como uma república. Então tem essa ideia do espaço público francês, um espaço público extremamente vigoroso. Paris é uma cidade que por qualquer coisa tem 1 milhão de pessoas na rua protestando, que é um traço dessa cultura republicana, um traço vigoroso da cultura política francesa. Então, de fato, nós temos experiências políticas hoje no mundo. Os historiadores discutirão com vocês da pertinência desses, desses acontecimentos no cenário brasileiro, não é o nosso tema hoje, mas, enfim, há uma pertinência na cena histórica contemporânea, do debate e de uma ancoragem desse debate em temas que são republicanos, seja na França, seja nos Estados Unidos. Segundo ponto, isso é meramente, vocês podem dizer, é um argumento tópico, eu reconheço que é um argumento tópico, apenas para, enfim, para dizer que nós não estamos falando, quando a gente fala disso, de uma tópica perdida totalmente no passado. Ela influencia comportamentos políticos em países aí, que fazem parte, da nossa esfera de interesse. O segundo ponto, que me parece extremamente interessante, é a questão das virtudes. Por quê? Porque aí nós temos uma tradição muito ativa também atualmente, que é a tradição liberal, e uma tradição que tem uma posição muito clara a respeito das virtudes. Eu vou deixar de lado um pouco, ou pelo menos assim, não me parece ser o debate mais interessante, pelo menos num primeiro momento, com o que nós convencionamos chamar de neoliberalismo. E eu vou explicar depois por quê. Mas o principal motivo é que o que nós atualmente chamamos de neoliberalismo é muito mais uma doutrina, ou uma ideologia, acho que a palavra cabe aí melhor, que diz respeito à economia, né, do que é um debate político mais amplo. É muito mais uma tentativa, né, de subsunção do grande debate sobre a esfera política no interior da economia. Então, eu acho que é um discurso, uma ideologia que muito mais reduz, né, o nosso debate do que o amplia. Né. Nesse sentido, a tradição liberal é outra história. Aí nós estamos diante de um outro maciço, né, e que quer dizer o quê? Quando a gente chega, né, você tem uma experiência no século XVIII que vai aliar a ideia do interesse com a ideia de virtudes. Qual que é a crença fundamental da tradição liberal? A crença fundamental da tradição liberal, né, dizer, não é que os interesses privados sejam legítimos, porque essa crença a tradição republicana também admite. A tradição republicana, não tem pensador republicano que imagine que os desejos nossos, que são constituidores da nossa presença no mundo, são ilegítimos. Nós existimos, particularmente na modernidade, enquanto indivíduos, porque temos desejos. Né? Não há nada demais no fato, enfim, de cada um de nós querer, enfim, seja um carro, né, um objeto de consumo, seja a fama, enfim. Essa esfera do indivíduo, né, ela foi trazida para dentro, por isso que eu falei que a tradição republicana moderna não precisa do herói, né, embora ela tenha os seus momentos de requisição do herói, porque ela aceita como pertinente a ideia do interesse privado. Mas qual que é a grande aposta, né, dos liberais? Né? É no mundo sem virtude de jeito nenhum. O liberalismo clássico não é uma aposta na ausência de virtudes. Ele é uma aposta de que o mundo público pode ser produzido pelo respeito encarnado no corpo legal, né, ao conjunto de interesses privados. Qual que é o grande sonho liberal? É que o respeito encarnado em leis do conjunto de interesses privados produz um mundo racional. Quer dizer, o que é a mão invisível do Adam Smith? A mão invisível do Adam Smith é essa grande aposta de que a somatória, né, essa fórmula, né, tradicional do liberalismo do século XVIII, que é somar, né, os vícios privados produzem virtudes públicas. Né? Quer dizer simplesmente isso, que a passagem desses interesses, por vezes mesquinhos que nós possamos ter individualmente, de querer ganhar mais, de competir, né, interesses que, enfim, fazem parte da natureza humana, quando são trazidos à cena pública, né, se são respeitados certos limites, né, esses limites fazem com que esses defeitos, vícios, né, na linguagem, né, do século XVIII, se transformam em virtudes. A grande aposta liberal, na mão invisível, na regulação, é que se você der espaço, né, e aí entra a palavra importante, liberdade, para que esses desejos se manifestem adequadamente, eles produzirão uma forma de virtude pública, um equilíbrio, eles entrarão em uma forma de equilíbrio. Né. Esse mundo liberal não é, né, de maneira nenhuma, um mundo destituído de valores. Eu estou pensando, evidentemente, em Adam Smith, enfim, John Stuart Mill, estou pensando no contexto do liberalismo do século XVIII e XIX. Ao contrário, John Stuart Mill, por exemplo, que é um liberal inglês importante, né, um defensor do utilitarismo, tem todo um programa de educação. Né. Mas a aposta é que o ator, no fundo, ele não precisa de grande virtude. Né. Quem precisa de virtude é o corpo de leis. Ele tem que encarnar um corpo legal suficientemente forte para que essas ações possam, né, ocorrer, né, digamos assim, nesse campo. E o que que isso define? Define uma maneira de compreender a liberdade. Como que os liberais compreendem a liberdade? É o que nós chamamos hoje em dia de liberdade negativa. Né? A liberdade negativa, né, é, né, o direito de um cidadão não sofrer interferência em sua independência. Né? E não sofrer interferência naquilo que ele tem direito de fazer. Então, se é legítimo desejar ter um carro novo no final do ano, né, ele não pode, o corpo legal não pode impedi-lo de levar a cabo esse desejo se ele se comportar dentro da lei. Né. Então, o desejo, a liberdade negativa é uma liberdade, né, uma garantia que o cidadão não terá restrições aos seus desejos, desde que eles não sejam, né, eles mesmos ilegais. Então, enquanto você é um ator individual, você propriamente não precisa de virtude. Mas se nós pegarmos por excelência a sociedade, né, inglesa, por excelência a sociedade liberal dessa época, nós vamos ver que é uma sociedade altamente regulada nas suas ações. Né? Quem já teve experiência aqui na Inglaterra sabe, enfim, quando você está indo bem, está ótimo, quando você cai na malha da lei, né, não tem o nosso jeitinho, né? Você não vai conversar com não sei quem, não. Né? Por que que isso é essencial? Porque os liberais, em certa medida, eles são herdeiros de Hobbes, de Locke. Né? Eles têm uma percepção de que, se não funcionar o quadro legal, o que nos sobra é a barbárie. Porque se o quadro legal não for capaz de conter os interesses individuais, o que nos sobra é, na verdade, não o mundo público, não o mundo político, mas a barbárie. Porque, claro, cada um desejando o seu próprio interesse, né, se essa for a lógica das nossas relações, daqui a muito pouco tempo nós estamos nos devorando. Né? Nós não desejamos as mesmas coisas, né? A gente sempre é levado, né, a achar que o desejo do outro está prejudicando o meu. Então, uma democracia liberal, nesse sentido, é uma democracia que faz uma forte aposta, né, na capacidade de regulação das leis. Então, você tem uma grande liberdade de um lado e um quadro legal extremamente denso, né, e capaz de conter, digamos assim, a natureza humana do outro. Né? Porque eu não estou discutindo aqui a hipótese de se Hobbes é ou não liberal, não se trata disso, eu só estou dizendo que os liberais aprenderam